Doutor Alexandre Brito, aqui na Band News FM, para conversar com a gente hoje sobre assunto muito importante e muito triste. A nossa conversa hoje parte da notícia da morte do adolescente de 13 anos, Carlos Gomes, vítima de bullying na escola em que estudava. Esse caso aí, na semana passada, trouxe mais uma vez a importância de falar sobre o bullying, né? O Carlos Gomes, ele havia sido agredido na escola por colegas, teve complicações pulmonares, acabou falecendo, infelizmente. E por isso a gente vai conversar um pouco mais sobre esse assunto para trazer uma orientação aos pais e profissionais também que acompanham a Band News FM para prevenir futuros casos de bullying nas escolas que podem resultar aí, como a gente viu, em situações mais graves também. Alexandre, tudo bem?
Olá, Lucas. Olá, nossos ouvintes. É um assunto realmente muito importante que a gente precisa tratar incansavelmente, viu, Lucas?
Sim, a gente já falou disso aqui algumas vezes, mas é sempre bom voltar nesse assunto, sempre bom reforçar, porque é algo quase corriqueiro, né? A gente vê isso nas escolas e quando vem um caso desse que toma mais notoriedade, o assunto toma ainda mais relevância para ser tratado. Nesse caso do Carlos Gomes, de 13 anos, Alexandre, houve ali uma série de situações envolvendo bullying e situações que chegaram ali à agressão física, né? Que podem ter contribuído, inclusive, com a morte dele. E havia ali a presença do pai informando a escola, o que mostrou ali que a escola também não estava muito bem preparada naquele momento, porque tratou com irrelevância, né, essas agressões. O bullying, ele ainda acontece muito, Alexandre, mesmo com tanta informação, mesmo nesses dias atuais, aquele bullying que a gente via muito na década de 90, 2000, ele ainda continua e ainda faz vítimas, né?
Com certeza, Lucas, é importante que a gente trate muito bem esse assunto e retome ele quantas vezes for necessário, porque o bullying, quanto mais a gente fala do bullying, significa que ele está se agravando. Então, não é uma situação em que a gente trabalha, procura meios de prevenção, procura entender que o bullying é uma forma de violência, que o bullying é um crime. Não é apenas a gente entender isso e trabalhar medidas preventivas, protetivas, e também as sanções, as questões após o bullying ter acontecido, mas entender que, por a gente estar falando muito dele, é porque ele está muito presente. Então, ele tem crescido, na verdade, e esse é um ponto muito importante. É importante a gente entender que o bullying também não acontece simplesmente da noite para o dia. O bullying, ele é gradativo, né? Eu falo que o bullying é como se fosse uma faca bolada gradativamente. E essa faca pode ser que corte alguém, machuque alguém, né? Claro que uma faca aqui eu estou usando um termo simbólico, uma expressão de um modo metafórico, e ela é amolada por várias mãos, né? Não só por quem faz o bullying em si. Então, a gente tem que compreender o bullying melhor, porque o bullying, ele não é, em primeiro lugar, uma brincadeira sem graça, é uma violência. Algumas pessoas acreditam que é uma brincadeira de criança, não. Bullying é uma violência. Algumas pessoas ainda evitam e hesitam em falar do bullying, dizendo assim, bom, na minha época, na verdade, isso já acontecia e a gente se resolvia e eu aprendi apanhando, né, não morri, sobrevivi. Bom, o que a gente pode tentar falar para essas pessoas que ainda têm dificuldade de compreender essa questão do bullying é que você não aprendeu a viver porque apanhou. Mas, apesar de ter apanhado, seja na escola, seja em casa, seja como for, porque não existe nenhuma forma de violência que a gente pode entender como educativa. Então, o bullying precisa ser combatido, a violência precisa ser combatida, porque o bullying ele é algo social e cultural. Eu não posso entender que o bullying é de uma criança, de um adolescente com outro. É algo que é construído, é algo que é constituído. A gente tem visto também coisas diferentes de outras gerações. As gerações dos anos 90, dos anos 80, não conseguiam compreender esse processo de violência. E hoje a gente consegue dar nome para isso e ver outras violências também na escola. A escola está sendo violentada de diversas formas. Os educadores, os alunos estão sofrendo todos os tipos de violências e ataques que não existiam antes dessa forma, pelo menos aqui no Brasil. Então, é muito compreenda que o bullying é um problema sério, é um problema de todos, é um problema social, não é uma brincadeira sem graça. Esse é o primeiro passo para que a gente consiga fazer medidas de enfrentamento ao bullying, medidas de prevenção ao bullying, lidando com a saúde mental da comunidade escolar como um todo. E a gente entender que também existem crianças e pessoas em vulnerabilidade, como pessoas com transtorno oculto, ou uma síndrome de Down, ou alguma deficiência, que também acabam sendo vulneráveis, se tornando vulneráveis a práticas de bullying. Então, é muito importante que a gente desenvolva um mecanismo de formação de professores, de investimento na escola, de proteção, de prevenção, para que a gente entenda melhor o bullying e se aproximar mais também das famílias, porque o seu filho pode ser tanto a vítima quanto o agressor. E tanto a vítima quanto o agressor tem muita dificuldade para falar com os pais em casa sobre o que está passando na escola. Isso é um ponto importante também, viu, Lucas?
Certamente, Alexandre. Muitas vezes o bullying acontece de forma escancarada na escola, mas de forma silenciosa em casa, né? Os pais, às vezes, não sabem o que está acontecendo, nem sempre o filho comunica, nem sempre a escola também observa a ponto de verificar que aquilo ali pode estar causando um problema maior e até o momento de intervir também. Nesse caso, o pai procurou a escola, né? Depois do filho contar que havia sido agredido ali numa briga com outros rapazes da escola. E a postura da direção, pelo que se noticiou, foi de que era uma brincadeira e que eles se resolveriam entre eles porque eram crianças e tudo mais. Nem sempre é dessa forma, né, Alexandre? Ou quase nunca é dessa forma, né? Esse resolver entre eles pode ser perigoso, né?
Sim, claro. Você não pode colocar na mão de crianças uma responsabilidade, né, maior. É claro que é diferente um processo educativo de um processo de abandono, né? Abandono no sentido de deixar que eles se virem, deixar que eles se resolvam. Isso não é um processo educativo, isso está mais ligado com uma negligência, né? Isso também pode ser uma forma de violência, pode ser um crime, inclusive, dependendo da gravidade da sua postura diante de uma coisa, porque omissão também é um verdadeiro problema, né? Então, é importante que, para que eles possam, de alguma forma, tentar se resolver, tem que ter condições para isso, condições saudáveis e seguras, que os adultos também têm que estar presentes nessas situações. Não é uma situação simplesmente de criança, né? Então, é muito importante que haja essa compreensão, porque não adianta eu esperar que o meu filho resolva uma situação que pode piorar a própria condição dele. Que condição? A saúde mental, a autoestima, o medo, a vergonha, se sentir inferior, se sentir incapaz, se sentir burro, se sentir mal diante de outras pessoas. Porque existe um bullying também que pode acontecer em ambiente escolar e existe o cyberbullying também, que é aquele bullying que acontece nas redes sociais, no WhatsApp, né, nos meios de comunicação, nas mídias, em que ali uma pessoa pode atacar, agredir a outra, ofender, cancelar a outra. Então, é importante essa presença, sim, né? E existem vários recursos também, né? Como a Defensoria Pública, que tem também um aspecto ali, um setor também voltado para criança e adolescente, né? Infância e adolescência. Existem recursos legais, né, que podem contribuir e dar orientações diante de situações como essa, um advogado, né? Então, esses são alguns mecanismos legais, vamos colocar assim, né? Mas também não basta só isso, é preciso também outras formas de lidar com isso, estratégias em que a escola se implique, em que a família se implique também, para que haja uma tentativa de lidar melhor com essa situação. Abrir um canal de comunicação com as crianças é importante, abrir um canal de comunicação com a escola é importante. E, às vezes, eu já vi várias vezes acontecer de ter uma questão protetiva de uma criança, olha só, às vezes uma criança é protegida por outra. Então, um colega, um amigo. Então, os pais se aproximarem, conhecer também os amigos dos filhos é essencial. Já vi situações em que uma criança filmou uma outra criança ser agredida para poder mostrar para os pais, para denunciar, para proteger o amigo, né, e fez essa denúncia. Então, ter essa rede de apoio, é claro que a gente não pode colocar nas costas de uma criança a proteção de outra. Não é isso que a gente está falando. Mas a gente entender o que acontece, participar dos pares, né, das pessoas que os nossos filhos, nossas crianças estão juntos, é essencial.
Bullying geralmente ocorre baseado em alguma diferença, né? Não se há o entendimento de diferenças, não se há o respeito pelas diferenças, e aí vira chacota, vira... não é brincadeira, né? Mas para quem está fazendo, né, acha que é uma brincadeira. Como que lida, como que explica para as crianças que a diferença não é algo ruim? Como que faz para que isso seja respeitado e acolhido também dentro desse ambiente?
Lucas, o primeiro passo é os próprios pais lidarem com seus preconceitos, porque isso é aprendido. A criança aprende, seja com a sua família, ou com aquele membro, às vezes, da família, ou com aquela pessoa que pode não ser membro da família, mas que tem uma presença, né, com a criança. Enfim, o preconceito, o racismo, toda forma de violência, ela é propagada em ciclos. Por isso que eu falo que o bullying é um ciclo que se repete. E a questão dessa educação para a diferença é uma coisa que tem que acontecer desde os pais, desde os adultos, dos responsáveis, pais, educadores, seja como for, né, pessoas que têm presença na vida da criança, pessoas em que a palavra a criança leva muito ao pé da letra, leva a sério, ela confia. Então, eu acho que é um enfrentamento mesmo no mundo dos adultos, de lidar com seus próprios preconceitos, essas piadas que muitas vezes um adulto faz em relação ao outro, sobre corpo, sobre comportamento, sobre orientação sexual, sobre o peso, sobre o cabelo, sobre a cor, ou sobre uma condição, né, de transtorno mental, seja como for. Muitas vezes é isso que a gente tem que tentar enfrentar e lidar, né, que são justamente essas questões em que a criança aprende. Então, realmente, é importante que a gente faça uma educação para a diferença, para que a gente não veja a diferença, o outro, como inimigo, como uma competição, como inferior, para não ver o outro com ódio. E é isso que tem acontecido demais em nossa sociedade. A gente tem transformado esperança em tristeza.
Alexandre, atendimento psicológico é fundamental nesses casos, tanto para quem sofre, quanto para quem comete o bullying também. Isso está correto? É preciso tratar dessas crianças, das complexidades delas, das coisas da mente ali?
Olha, se a gente falar de fato nesse aspecto de saúde, é super importante, Lucas, que a gente consiga, de alguma forma, acolher essa criança, esse adolescente, para que ele também veja a potência nele, que ele também desenvolva a capacidade de viver, a alegria de viver, desenvolver formas de enfrentamento com as dificuldades da vida, para que ele, de alguma forma, tenha essa marca, mas que ela faça parte de algo que ele possa não se paralisar diante disso, mas fazer algo com isso também. Então, não se trata de uma terapia para adaptar a pessoa ao bullying que ela sofre. Não, pelo contrário, né? Então, é justamente acolher essas dores, porque quando é uma criança adolescente, o trabalho do psicólogo, do psicanalista, é um trabalho em rede também. Conecta a família, conecta a escola. Então, realmente, pode ser um trabalho muito interessante uma terapia com um psicólogo, uma psicóloga, pois você ali traz justamente um suporte para essa criança que sofreu violência, né? Que ela consiga, de alguma forma, que a vida dela, né, reaja a isso que ocorreu com ela. E o agressor ou a agressora também podem participar de alguma forma ou estar em alguma situação de atendimento, né? ou participar de rodas, ou participar de conversas, porque o apoio também psicológico ao agressor é super possível e muito interessante também. Isso diz respeito a lidar justamente qual é a situação que leva a essa agressão, o que se passa, né? O que falta que leva a esse excesso em forma de ódio, que tristeza que é transformada em ódio, que raiva é essa que existe nesse corpo, nessa vida, e que acaba usando da força e da violência contra outra pessoa. Então, cuidar da saúde mental de todos, acolher todos, envolver o afeto, pode fazer muita diferença, tá? Então, do ponto de vista do cuidado com a saúde mental, a gente não julga, não condena o agressor, né? Isso aí, quem faz é a lei, a legislação. Agora, a gente faz um acolhimento, a gente faz um trabalho para que isso não se propague ainda mais e que essa pessoa também mude de postura, que ela consiga lidar com as suas questões de uma outra forma.
Alexandre, para o ouvinte que quer acompanhar mais, quer entender mais também sobre psicologia, como que te acompanha, como que entra em contato?
Olha, vocês me encontram também nas redes sociais, no Instagram, que é o @alexandre_psicologia, alexandre_psicologia ou Alexandre Vieira Brito, e no meu WhatsApp, se você quiser contato, seja um atendimento, seja para uma palestra, um bate-papo, você me encontra no 27-999-431968, 27-999-431968. E temos aqui nosso encontro semanal, né, aqui na Rádio à Tarde, toda segunda-feira. E a nossa coluna também fica no portal ES360.
Combinado, Alexandre. Muito obrigado por esse papo super importante de hoje. A gente volta a se falar na semana que vem. E deixamos nossos sentimentos também para a família aí, do menino Carlos, infelizmente, que morreu, né, depois desses relatos aí de agressão na escola. Até uma próxima.
Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.